satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você comprou um pendrive e o está utilizando apenas para carregar aquela apresentação em PowerPoint?
Ora, descubra outras interessantíssimas aplicações, como por exemplo, utilizá-lo como memória RAM, auxiliar, ou até para dar partida num computador com Windows, aquele computador que está com Windows meio bichado de vírus, você pode usar um pendrive para dar partida com o Linux, por exemplo.
Para isso, você deve acessar um site que está no www.intermatica.org, no Infodrop número 729.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você quiser escrever terceira, colocando um pequeno A elevado logo após o algarismo 3, basta pressionar a tecla Alt e, enquanto a mantém pressionada, digitar no teclado numérico reduzido, aquele que fica à direita do teclado, digitar a sequência 166. Ou então, se fizer a mesma brincadeira digitando Alt 184, você vai poder, por exemplo, obter aquele Czinho cercado, ou seja, aquela marca de copyright. Bem, mas onde conseguir essa lista completa de combinações a fim de obter-se esses caracteres especiais? O nosso ouvinte do Plug 700, o Adelmo Nakari, nos mandou um endereço e um alerta. Para que o truque funcione, os algarismos devem sempre ser digitados, como eu já disse, no teclado numérico. O endereço é www.interhelp.com.br/mapchar.htm. Mas não se apavore, se você não conseguiu anotar esse endereço, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop número 223. Lá você vai encontrar um link direto para esse endereço mencionado. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando sempre que o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br e que toda vez que você for enviar um e-mail para a gente nesse endereço, seja ele um e-mail de dúvida ou dica ou sugestão a respeito de um software ou site a ser visitado, enfim, você coloque no campo assunto do seu e-mail o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, justamente para que você não seja confundido com um spammer.
Você sabe que eu recebo muitos e-mails duas vezes. Uma sem isso e outra com isso, porque acho que na última hora o cara lembra, esqueci de pôr o Plug Eldorado, aí acaba recolocando, né?
Mas Pierluigi, eu fechei o bloco anterior comentando justamente a respeito do problema.
Eu fiquei curioso.
Deixa eu explicar qual é o problema que eu tive recentemente com impressoras. Eu já comentei aqui nesse programa várias vezes que as impressoras jato de tinta, elas têm um problema relativamente sério, que não é o preço da impressora propriamente dito, mas o preço dos suprimentos, ou seja, do cartucho de tinta que você deve utilizar, repor, obviamente, para fazer a sua impressora se manter em funcionamento. Você compra uma impressora, às vezes, relativamente barata, pagando 200, 300 reais por isso, e depois, cada vez que você tem que reabastecê-la com novos cartuchos, dependendo da marca da impressora, dependendo dos cartuchos, em pouquíssimo tempo, em duas, três recargas que você faz, você gastou de novo, outra vez, o mesmo dinheiro que você gastou para a impressora.
Pois é, como nós comentamos, aliás, entrevistamos no programa 200, um assessor, um consultor da área de cartucho.
Exatamente.
Existem dois tipos de cartucho. Existe o cartucho que só tem a tinta, e a cabeça de impressão está na impressora. Esse cartucho é barato. Quem usa essa tecnologia é...
É a Epson, por exemplo. A Canon tem algumas impressoras também.
A maioria das impressoras, ao contrário, a impressora é só praticamente uma carcaça, um mecanismo de movimentar papel. A cabeça de impressão está no próprio cartucho. Então, por estar no próprio cartucho, ter um, digamos assim, um suprimento eletrônico no cartucho, o cartucho é caro.
É mais caro que o da outra, por exemplo.
Mais caro do que da outra. E normalmente são esses cartuchos que a gente gasta um dinheirinho para recarregar, para não ter que comprar um cartucho novo.
Esses só são passíveis de recarga. No caso dos outros que não têm a cabeça de impressão, você acha cartuchos alternativos, produzidos e fabricados por fabricantes idôneos, mas que não são os originais. Talvez não tenha exatamente a mesma qualidade dos originais, mas são perfeitamente funcionais. Então você ainda tem essa vantagem em relação às outras impressoras.
Sim, porque a tecnologia de fabricar um cartucho que só contém tinta não é tão complicada.
Não é tão complicada.
Fabricar com a cabeça de impressão, aí é só o fabricante da impressora mesmo, né, que consegue, né?
Especificamente, a gente pode citar aqui duas impressoras ou dois fabricantes que utilizam essa técnica ou esses cartuchos que contêm a cabeça de impressão. Quer dizer, toda vez que você troca um cartucho, você está trocando também, você não está só reabastecendo de tinta, você está trocando também a cabeça de impressão. Vantagem: a impressora fica sempre nova.
Sim.
Né? O cartucho não entope, cada vez que você troca o cartucho por um novo, você é como se tivesse trocado, sei lá, os pneus do seu carro. Você está sempre com os pneus novos, né? De certa forma. Ou o motor e os pneus do seu carro, né? De certa forma. Você só mantém a carcaça. A Lexmark e a HP usam essa tecnologia. Por isso, tradicionalmente, os cartuchos da Lexmark e da HP são normalmente mais caros. E caso você não queira trocá-los, você só tem a opção de recarregá-los.
E ainda assim, um número limitado de vezes, porque a cabeça de impressão não aguenta tantas recargas.
Ela tem uma vida útil, assim, né? Ela não vai aguentar tantas recargas, exatamente.
E a dica que foi dada por aquele consultor do programa 200 foi, inclusive, se for recarregar, o mais rapidamente possível. Isso. Ou seja, assim que você tirar
assim
o cartucho...
Assim que acabar o cartucho, você já leva para recarregar, justamente para evitar que aquela tinta remanescente ainda...
Resseque
e entupa a cabeça de impressão, e aí o cartucho fica realmente inutilizável, né? Bom, mas voltando ao assunto. O problema que surgiu foi o seguinte: há uns 2 meses, me chamou a atenção, numa dessas grandes lojas que tem sessões de informática, uma impressora, da marca Lexmark especificamente, que...
Multifuncional? Ou
não, é uma impressora simples, mas ela tinha um diferencial, tem um diferencial na realidade, é uma impressora Wi-Fi. Ela...
Não
precisa de cabo. Quer dizer, ela precisa de um cabo para você configurar, mas depois ela funciona sem o cabo. A vantagem, quando você tem 2, 3, 4 computadores ligados entre si em internet na sua casa e quer compartilhar uma única impressora com todos os computadores da casa, né? Imagina que na sua casa moram 3, 4 pessoas, tem 3, 4 notebooks e todos eles acessam através de um roteador, sem fio, via Wi-Fi, eles acessam a internet. Aí você quer comprar uma impressora para que todo mundo use...
A mesma impressora.
A mesma impressora. É uma impressora Wi-Fi. Ela também vai se conectar naquele roteador e todos os computadores vão enxergar essa impressora.
Maravilha. É uma coisa inteligente.
É uma coisa inteligente. É uma impressora só para todos os computadores. Me chamou a atenção isso, esse diferencial, mas principalmente me chamou a atenção o fato de haver um selinho colado na impressora, ali, aquela que estava na exposição de vendas, dizendo que o cartucho preto e branco, preto ou colorido dela... custavam um pouquinho menos de R$40. Eu achei isso uma coisa razoável em se tratando de uma impressora que tem um cartucho que contém a cabeça de impressão junto. E realmente isso me motivou a comprar a impressora e eu comprei. Bom, passado um mês e pouco, acabou a tinta. E fui eu lá atrás do cartucho que custa R$40 para repor aquele que havia acabado.
Provavelmente R$39,90.
R$39,90, exatamente. Bom, o que eu fiz? Procurei numa loja, não tinha, numa segunda, não tinha. Aí fui numa grande loja conhecida em São Paulo, que tem suprimentos para informática, e também não tinha. Mas tinha um outro, que contém um pouco mais de tinta, e que custa R$99. Ou seja, praticamente R$100. Detalhe, eu paguei 200 e pouco pela impressora. Então, um único cartucho custa praticamente metade do custo da impressora.
Três cartuchos paga a impressora.
E sobra.
E dá troco.
E dá troco. Se você trocar o colorido e o preto, numa única troca praticamente você gastou outra vez o preço da impressora. Tá? Bom, moral da história.
Mas você investigou?
Eu investiguei, perguntei pro atendente dessa loja e ele disse que realmente está muito difícil achar esse cartucho mais barato. Está havendo um problema de desabastecimento no mercado.
Certo.
E isso está acontecendo não só com a fabricante Lexmark, como também, diz ele, com a fabricante HP, que teria também um cartucho de baixo custo. Esse de baixo custo não se acha, mas se acha um compatível que custa bem mais. Ou seja, eu não quero acreditar que seja isso, eu quero acreditar que seja apenas um problema de desabastecimento.
Um problema temporário.
Então, um problema temporário. Mas tudo nos leva a crer que existe, ou possa existir, veja, não estou afirmando, uma propaganda enganosa nessa brincadeira. Quer dizer, os usuários de impressora já sabem que o que custa caro não é impressora, o que custa caro é o cartucho. Ora, por que não criar uma impressora que tenha um atrativo cujo cartucho seja barato? A Epson fez isso, mas a Epson pôde fazer isso, porque o cartucho dela não tem a cabeça de impressão. Tá? Então, acho que para ir na cola dessa concorrente, outras fabricantes fizeram uma coisa parecida, só que agora tem um problema. Você vai procurar o cartucho e você não acha. Você é obrigado a cair naqueles cartuchos tradicionalmente mais caros. Tá? Aparentemente é isso. Eu espero que não seja e gostaria que fabricantes como grandes, né, e idôneas, porque as impressoras realmente não dou um senão com relação à qualidade das impressoras.
Sim, a qualidade técnica.
A qualidade técnica delas é excelente. Mas gostaria exatamente que essas fabricantes, através de seus representantes comerciais ou técnicos, enfim, nos esclarecessem se se trata realmente de um problema de desabastecimento desses cartuchos ou sei lá, se eles se arrependeram. Enfim.
Então, cabe aqui
o nosso e-mail.
O nosso e-mail é info@rededourado.com.br. Estamos pedindo alguma explicação desses fabricantes a respeito desse cartucho barato e fantasma. Tá certo? Quer dizer, ele é barato, mas não aparece normalmente.
Pelo menos não tem aparecido.
Então, por favor, nos mande uma explicação, porque nós temos muitíssimos ouvintes que estão, neste momento, extremamente curiosos para saber o que está acontecendo. Tarcísio, nós temos o Fabiano Ferreira, que antes de ter computador, ele já nos ouvia pela rádio. Aliás, antes de até da gente ter o programa aqui no Eldorado, a gente estava trabalhando, fazia um programa parecido numa outra emissora, e eu me lembro uma vez, Tarcísio, que veio um tal probleminha. Você sabe que em São Paulo a voltagem é 127 volts, né? Aqui em São Paulo.
127 volts.
Aqui em São Paulo é 127. E vários fabricantes de lâmpadas começaram a fabricar lâmpadas 110 volts.
Sim.
O que acontece? Todo mundo fala, a gente... Acontece que uma lâmpada calibrada, feita, estruturada, planejada para funcionar em 110, se você ligar em 127, ela dura metade do tempo.
Sim.
E quando fomos tomar satisfação desse pessoal, eles vieram com a desculpa esfarrapada de que, mas ela brilha mais. É lógico que brilha mais, a coitada está queimando, meu Deus do céu.
É mais ou menos fazendo um paralelo com o que se faz muitas vezes na indústria de informática. Existe o seu processador, ele foi dimensionado para trabalhar numa certa frequência de oscilação, que é o chamado clock.
Tantos megahertz.
É o número de, agora, de gigahertz, né?
É.
Que o processador trabalha, é a velocidade dele. Existe uma possibilidade em muitos processadores de você fazer um overdrive nele. O que, que é isso? É aumentar a velocidade do processador.
É como colocar turbo no motor de um
carro. Então, em vez de trabalhar, sei lá, em 2 GHz, ele passa a trabalhar em 2.3 GHz, por exemplo. Ele vai ficar mais rápido? Vai. O computador vai ser mais veloz? Vai. Você vai conseguir extrair mais do seu processador? Sem dúvida. Mas ele vai esquentar mais e a vida útil dele vai diminuir. Né? Então, não há dúvida. Um carro é a mesma coisa. Se você dá uma envenenada, entre aspas, no carro, aumentando o regime de rotações que ele trabalha, o motor vai durar menos. Né? Tudo que você exige mais acaba durando menos. No caso da lâmpada é a mesma coisa. Essa lâmpada foi projetada para funcionar em 110.
Eu achei tão engraçado.
127 não é uma voltagem, né? Não é uma tensão que faça a lâmpada queimar de bate-pronto. Mas ela vai queimar mais rápido do que uma lâmpada normal.
Agora, o que achei engraçado foi o cara falando, não, mas assim ela brilha mais, dá mais luz, sabe, pelo amor de Deus.
E gasta mais. É. Brilha mais e gasta mais. Tem esse detalhe também, né? Porque se ela brilha mais, ela está...
Sim,
ela está consumindo uma potência maior. Então ela não está funcionando, sei lá, como uma lâmpada de 60 watts.
É.
Ela está funcionando como uma lâmpada de 70, 75. Exatamente.
Agora, diz aqui o Fabiano, que nos ouvia pela rádio, né, antigamente, depois ele comprou o computador, agora nos ouve pelo computador, pela internet, obviamente, mas ele tem um problema terrível. Ele utiliza o Windows XP, mas o problema é o seguinte... Quando estou utilizando o meu PC, do nada, o som desaparece e fica totalmente mudo. Só que o Fabiano tem um problema, ele é deficiente visual, total.
Sim.
Portanto, ele precisa do DOSVox, aquele famoso software que lê a tela e fala o que está escrito na tela, para poder trabalhar.
Tá, e se o som some...
E de repente o som desaparece
completamente. Ele fica incomunicável com o computador, né?
Agora, ele notou uma coisa, viu, Fabiano, que... Normalmente isso só acontece, ou acontece mais frequentemente, quando está conectado à internet.
Tá.
A placa dele é um board.
Uhum.
Será que há alguma briga da placa de som com o modem?
Muito provavelmente sim. Tá? Esse normalmente é um problema um pouco mais complicado de ser detectado, mas eu já vi várias vezes modems... Né? Eu imagino que, eu não sei se a conexão dele é discada.
Deve ser.
Porque ele diz que quando está conectado à internet.
É.
Então deve ser um problema do modem. Modems brigarem, né, por disputarem endereços iguais com outros periféricos do computador. Então é muito comum um modem, por exemplo, estar em conflito, né, em conflito de endereços que ele está utilizando, portas de saída, etc., com a placa de som do seu computador. A ideia é, caso você não tenha conhecimento disso, chamar um técnico e pedir a ele que reconfigure o seu modem para trabalhar numa outra porta e até num outro endereço que não entre em conflito com a placa de som. Acho que esse
é o caminho. É porque realmente o problema dele, ele diz o seguinte, às vezes eu perco até trabalhos que eu estou fazendo, porque no momento que isso acontece... Eu fico literalmente no escuro, ou seja, no escuro do ponto de vista auditivo, quer dizer, simplesmente não tem como fazer a coisa. Aliás, falando nisso, Tarcísio, deixa eu aproveitar para falar para os meus ouvintes. Recentemente morreu Arthur Clarke.
Sim.
E eu sempre fui um grande fã dele. Até um dia recebi uma carta do Arthur Clarke, está guardada lá em casa, tá? Né?
Moldurou.
Moldurei tudo. Assim. Bom, de qualquer forma, o Arthur Clarke foi um grande escritor de ficção científica e foi um grande engenheiro. E de todos os livros que ele escreveu de ficção, um deles é ficção, mas não é ficção científica. É um livro quase que autobiográfico de quando ele trabalhava na Royal Air Force, na Segunda Guerra Mundial, desenvolvendo um sistema de aterrissagem pelo radar.
Certo.
Aí, o que é descrito é justamente o seguinte, é um piloto que de repente se vê no meio de uma neblina tal, que literalmente ele fica cego. E todas as instruções são dadas pelo operador de radar, dizendo, vira um pouco mais para cá, vira mais para lá, para guiar o cara na aterrissagem. Né?
Uhum.
Era uma espécie de DOSVox daquela época, para o piloto no meio da neblina. Né? E vale a pena dar uma lida nesse livro, que é muito interessante.
Agora, vale a pena também você entrar em www.semptoshiba.com.br. E lá chegando, você dá uma clicada no link Informática. Fazendo isso, você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semp Toshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semp Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil... E oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Pierluigi, eu estou aqui com um e-mail, diz assim, olá professores do Plug Eldorado, tudo bem? Sim, é um e-mail do Gustavo de Assis, de Franco da Rocha. Na hora que eu vou baixar os programas do Plug Eldorado, do site do Moacir, eles vão direto para os arquivos temporários. Como faço para destinar, antes de baixar o programa, para uma outra pasta? Já procurei a opção salvar como, mas não há. Apenas a caixa com a porcentagem do download do arquivo. Abre-se apenas essa caixa. Faz o seguinte, no site do Moacir, e essa dica não vale só para o site do Moacir, vale para qualquer outro arquivo que você eventualmente queira baixar. Normalmente nos sites existem os links que você deve clicar para começar o download daqueles arquivos, né, relacionados com aqueles links. Normalmente, se você clicar com o botão direito do mouse sobre esses links, deve-se, aí sim, abrir uma caixa, um menu flutuante. E nesse menu flutuante, Gustavo, normalmente existe a opção salvar como. Né? Salvar arquivo como. Aí você usa essa opção, aí sim abre-se uma daquelas janelinhas na qual você vai dar um nome, pode até aceitar o próprio nome, mas principalmente nessa janelinha você pode definir em que pasta você quer descarregar aquele arquivo. Tá?
Então, agora, isso é uma configuração do browser, né? Porque, teoricamente, isso toda só vez funciona, que você clica...
Isso só funciona também quando você tem um link criado a partir da própria página HTML. Não funciona, por exemplo, nos scripts em Java.
Sim.
Muitas vezes você entra num site que disponibiliza downloads de arquivos, podem ser arquivos utilitários, arquivos de música, não importa, mas o link para fazer seu download, normalmente em muitos desses sites, é estabelecido através de um scriptzinho em Java. Aí, quando for esse o caso, aí não adianta você clicar o botão direito que não vai funcionar. Aí você é obrigado a usar o botão esquerdo mesmo. Tá? Mas não é o caso, que eu saiba, do site do Moacir. No site do Moacir você tem o link lá direto, você clicando com o botão direito do mouse, e deve funcionar o que eu falei. Deve abrir o menu e você pode usar a opção salvar como.
Agora, nós recebemos um e-mail do Departamento de Microbiologia e Imunologia. Mas não tem nada a ver com infecções, não.
Certo.
Se bem que agora no Brasil, agora as epidemias, infelizmente, estão na moda, né? Mas diz aqui o João Manuel Grise Candeias. Ele mora em Botucatu, no Instituto de Biociências, quer dizer, não mora lá, trabalha no Instituto de Biociências da Unesp. Aliás, eu estive em Botucatu recentemente, uma cidade assim que eu acho simpaticíssima.
É muito, muito legal, Botucatu.
Muito legal, muito legal.
E... é uma cidade basicamente universitária, né? Por causa da Unesp.
Sim.
Né? Tem a Faculdade de Medicina lá, tem várias outras faculdades da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, né? E por isso tem uma população de estudantes bastante grande, né? Sempre teve, tradicionalmente.
Tem uma que é mais, viu? Mais universitária por causa de outra Unesp. É Ilha Solteira.
Ah, sim.
Porque lá só tem Unesp.
Só tem, né?
Tem Unesp. Mas de qualquer forma, o João Manuel diz o seguinte. Ele mora em Botucatu, apesar disso ele ouve o programa. Não pela antena, obviamente, mas pelo site do Moacir.
Uhum.
E grava tudo em CD. Já está no nono CD. Meu Deus, como nós falamos aqui nesse programa. Agora está tudo reservado, se algum analfabeto digital precisar, né, ele já está com tudo gravado. Falou, isso sim que é memória do rádio. Mas ele manda esse e-mail justamente para falar sobre memória.
Certo.
Tem um site que é www.memoriaviva.com.br.
Tá.
E nesse site, memoriaviva.com.br, é possível encontrar curiosidades, como os arquivos da revista O Cruzeiro.
Nossa, a revista O Cruzeiro, eu lembro dessa revista. Era uma dessas revistas de variedades, acho que, se não me engano, semanal, né?
Semanal, eu sei.
Ou quinzenal, não lembro.
Não era nessa revista que escrevia um cara chamado Davi Nasser? Que outro dia eu passei por uma rua Davi Nasser, falei, isso me lembra.
O Amigo da Onça tinha também, começou no Cruzeiro, né? Aquelas
e quem escrevia no Cruzeiro era aquele gênio, aquele grande gênio chamado Milor Fernandes. Que
sim.
Fazia a sessão pif-paf.
Então, Cruzeiro,
se assinava como Emmanuel Van Gogh.
Olha, Cruzeiro, Omalho. E também nesse memoriaviva.com.br diz ele, tem fotos de São Paulo e do Rio de Janeiro de antigamente. Né? Dá para se divertir também vendo algumas charges das décadas de 40 a 60 e do Amigo da Onça, que olha, acabei de comentar. Né?
Então, repetindo, é www.memoriaviva.com.br. Ah, é, vale a pena fazer uma visita nisso daí, né?
Vale, com certeza. O Pierluigi,
diga.
Tem uma dúvida estranha aqui.
Uma? Não.
Na realidade tem várias, né? Mas tem uma aqui que é curta e grossa. Quem? É a Maria Cristina Jorge. Tá? Aliás, não sei se é ela. Não, não tem nem nome, para falar a verdade. A Maria Cristina Jorge, ela faz uma outra pergunta que já eu digo qual é. Mas tem uma aqui solta, olha. Qual a diferença entre memória RAM e DDR? Veja, não sei quem mandou essa dúvida, porque não está assinada aqui, mas... você tá querendo perguntar...
Não, acho que é a Maria Cristina mesmo.
É a Maria Cristina mesmo?
É a Maria Cristina.
Bom, de qualquer forma, a pergunta é mais ou menos equivalente ao seguinte.
Qual
é
a diferença entre um caminhão e uma maçã?
Não. É mais ou menos como perguntar qual é a diferença entre um automóvel e um Volkswagen. O automóvel é o termo genérico. O Volkswagen é uma marca, um modelo, sei lá, um determinado tipo de carro, né? A RAM... é a memória, é o nome que se dá genericamente, é a memória de acesso aleatório, Random Access Memory. É a memória do computador, é essa memória que o computador utiliza para carregar dados que ficam ali armazenados de maneira provisória, enquanto o computador está ligado. Então os programas se carregam nessa memória, o próprio Windows fica nessa memória, quando você aciona um aplicativo qualquer, ele se instala nessa memória. Mas na hora que o computador é desligado, a RAM simplesmente é apagada. Agora, a RAM é uma memória que foi evoluindo, né? E DDR, na realidade, é uma especificação de RAM. Tá? Existe uma memória chamada DDR que faz com que ela seja mais rápida do que as mais antigas, né? Do que as anteriores a elas, que não são... DDR. Então, isso, na realidade, não vale a pena nem a gente ficar comentando aqui especificamente e de forma muito técnica o que é um DDR. Mas DDR é um tipo de RAM, é um tipo mais moderno de RAM.
É um modelo de circuito físico que cumpre a função de RAM, de memória RAM.
É uma RAM que tem um modelo, é um modelo específico de RAM mais rápido. Vai, pronto, para a gente não entrar em detalhes mais técnicos, tá bom? Agora, a Maria Cristina Jorge, já que eu falei nela, diz que não consegue baixar o Ad-Aware Free em português, aparecendo apenas as opções em inglês e francês. Utilizei as dicas do www.intermatica.org/adaware.html, que foi aquele endereço escondido que a gente passou para os nossos ouvintes. Tentei direto de www.download.com, direto do Baixa Aqui, e nada surtiu efeito. Em uma resposta de vocês, entendi que o programa baixa em português, ou estou errado? Bom, que eu saiba, né, Peludo, se você entrar lá no site da LavaSoft, existe a possibilidade de você escolher as várias... linguagens, né, para baixar
que,
o software.
Sabe que eu não lembro ou disso não. Agora, acho que não, acho que a versão do 2007 não. A versão anterior, tinha um dos skins, tinha a possibilidade do português.
Eu não me lembro exatamente se você já escolhe no download a linguagem desejada, ou se você baixa uma versão genérica e durante a instalação você define qual é a linguagem que você quer. Tá, eu não lembro exatamente, mas uma coisa é certa. O meu Adaware, que está instalado lá no meu computador, ele está em português.
E aquela certeza. Versão mais moderna, 2007?
Eu acredito que sim. Eu acho que é a última versão.
É a última versão.
É a última versão. Agora, eu só não me lembro se na hora que eu baixei, eu já procurei e baixei o link da versão em português, ou se eu baixei o programa de instalação e durante a instalação... ou mesmo pós-instalação, eu defini qual era a linguagem que eu queria.
Eu também não lembro.
Eu não lembro, mas ele está com certeza em português. Nós vamos dar uma checadinha nisso, viu, Maria Cristina? Para te dar aí uma diretriz mais certa a respeito de como proceder nesse caso. E com certeza, aí no próximo programa, a gente vai voltar a falar sobre isso. Por enquanto, esse acabou, né, Pedro?
Esse é o número 208, está terminando, nosso tempo está se esgotando. Mas nós todos esperamos que vocês estejam no próximo fim de semana conosco, ou nas próximas madrugadas, que tem reprise até de madrugada, para ver mais dúvidas e mais dicas dos nossos ouvintes. Né?
Então, até logo a todos. Obrigado aí pela audiência, por essa última hora que ficaram plugados aqui no Plugue Eldorado. Até logo a todos, até logo, Piruide.
Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem para todo mundo. Tchau, tchau.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.